Senhoras e senhores deputados, vamos dar início então a esta nossa audição aqui ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, a quem saúdo, o Sr. Presidente José Eduardo Matos, que nos vem aqui falar, a pedido até da própria Comissão, sobre a situação do Baixo Pouco Lagunar. Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo. Aproveito só para lhe dizer quem são os senhores deputados que estão presentes na sala. Eu estou a presidir, sou o Abel Batista, deputado eleito pelo CDS, em substituição do Sr. Presidente, que está um bocadinho atrasado e há de chegar dentro em breve. O Sr. Deputado Ulisses Pereira, que conhece, com certeza, perfeitamente, que é eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro pelo PSD. A deputada Teresa Costa, também do PSD. O deputado Pedro Alves, também do PSD. O deputado Rui Pedro Duarte, do PS. A deputada Rosa Albernaz, do PS, também eleita por Aveiro. O deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. E, finalmente, o deputado João Ramos, eleito pelo PCP. Para o Sr. Presidente, conforme também já lhe referi antes de abrir os trabalhos, tem cerca de 10 minutos para poder fazer uma intervenção inicial, expor inicialmente a sua opinião e a sua versão sobre esta questão do Baixo Pouco Lagunar, e depois faremos uma ronda pelos diferentes partidos. Presidente, tenha a palavra.
Muito bem, muito bom dia. Eu queria, enfim, agradecer a oportunidade que me dão e o sentido de alargar a questão também a um autarca como eu, na perspectiva que represento aqui um conjunto de autarcas, diretamente os de Aveiro e da Albergaria Velha, que são os três municípios onde se situa este território, mas que hoje também é, digamos, é um objetivo consumado por parte da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, que compreende 11 municípios e, portanto, tem esse sentido mais alargado. Portanto, assumindo essa responsabilidade, quero, de facto, agradecer a oportunidade e a iniciativa dos partidos que resolveram promover esta audição, e também dar uma nota pessoal, porque eu sou um daqueles autarcas que está em fim de ciclo, completo agora os meus 12 anos, e de facto nunca tinha tido a oportunidade de ser ouvido na Assembleia da República, o que, por certo, era uma falha no meu currículo, que agora fica claramente preenchido, ainda por cima aqui, portanto, o que valoriza mais esta comissão e me dá a mim mais brilho. Bom, dito isto, deixar só umas notas essenciais. Eu não sei qual é o grau de conhecimento que tem sobre a zona do Baixo Voga Lagunar. Basicamente estamos a falar, já perceberam, a zona junto à foz do Rio Voga, na interseção com a Ria de Aveiro, e que compreende um conjunto de freguesias pertencentes aos três concelhos que referi agora, e que, no fundo, tem um conjunto de particularidades que transformam aquele território, enfim, num território, enfim, único pelas suas características. É a zona mais a norte do país onde há arroz. Por força do seu tipo de vegetação, enfim, tem lá um tipo de gado característico autóctono, que é a raça Mardinhoa. E, por outro lado, esta relação de água doce com água salgada, se equilibrada, tem permitido, de facto, não só um aproveitamento agrícola com outro tipo de espécies, mas também e sobretudo um sentido ambiental fortíssimo que nós temos dado, nomeadamente através do projeto BioRia, que é um projeto de conservação da natureza e de biodiversidade, que agora tem evoluído para o birdwatching e que, nomeadamente, passa a publicidade, vai ter um seminário dia 12, 13 e 14 de julho, para o qual, enfim, já vos deixo o convite, porque julgo que vai valer a pena, para se perceber, no fundo, o ambiente como fonte de capacidade económica e, portanto, o capital natural como capacidade de desenvolvimento. O tema global é esse. Bom, conclusão, o que tem acontecido é que, de facto, ao longo dos anos, o que se tem notado, e tem sido uma luta minha ao longo de 12 anos e de, como já perceberam, de muitos governos, há um problema estrutural, que eu diria que é este que eu aqui tenho, se posso resumir, e há um outro problema, que é um problema continuado. Enfim, um depende do outro, enquanto não se souber o problema estrutural, que é, no fundo, o quê? Há uma parte, há aqui uma zona de equilíbrio entre água doce e água salgada. Esse equilíbrio nem sempre tem sido possível manter ao longo dos anos, e o que vem acontecendo é que, ora há invasão de água salgada, ora há invasão de água doce, sendo que quando há uma invasão de água salgada da Ria de Aveiro, o que acontece é que aqueles terrenos ficam sem possibilidade de ser utilizados durante pelo menos uma década, por força do efeito da salinidade. Bom, mas a verdade é que também há a própria água doce, seja do Voga, seja do Rio Antoine, de facto provoca danos imensos, desde logo até por arrastamento do próprio entulho, que nesta altura, e estou a falar por esta altura, estou a falar por ontem, está no meio das terras e, portanto, prejudica aquilo que é o normal de custos dos cultivos. Este é um ciclo que se vem repetindo. Esta matéria tem certamente mais de 40 anos, quando se pôs a possibilidade de assumir a construção de um dique que, no fundo, faça esta gestão e esta separação de água doce e de águas salgadas. O troço médio do dique, com cerca de 4 km, está construído e, portanto, falta a ponta norte e a ponta sul. E é esse, de facto, que tem sido, por muitas razões, eu não quero estar a perder tempo com isso, mas não foi possível por razões ambientais e agora não tem sido possível, pelo menos desde há 12 anos, por razões políticas. E sobretudo porque, de facto, quer a agricultura, quer o ambiente não se entendem. Portanto, o ambiente entende cada agricultura, a agricultura entende cada ambiente e, portanto, enfim, não tem sido possível colocar na agenda de empreitadas este mesmo facto. O que é que isto implica? Implica que, não estando resolvido o problema estrutural, todos os anos, ou quase todos os anos, acontecem, de facto, invasões de água para os campos que nos obrigam. Enfim, eu tenho aqui um conjunto de fotografias que tive a ocasião de remeter para... Enfim, não, eu não tenho a capacidade do Dr. Marcos Mendes de mostrar isto como ele faz na televisão. Pronto, mas basicamente estão a ver, há aqui um caminho que foi interrompido por água e, portanto, estes caminhos servem de vala. Portanto, obviamente que ao existir este rompimento, desaparece esta separação e as águas salgadas invadem os campos livremente. Exatamente,
serve de dique.
Agora, é um dique que, no fundo, é um dique muito precário, que ao longo dos anos nós temos consolidado, até porque muitos destes pequenos caminhos que servem de dique, eles têm servido também como percurso do tal projeto de Biorria, portanto, de observação da natureza ou de birdwatching. Agora, por força dos sucessivos rombos, a verdade é que, de facto, o cenário depois dá uma coisa como esta, está a preto e branco, mas de facto o cenário não é melhor, que tem a ver com a salinização dos solos e, portanto, com a incapacidade de produção. E depois, digamos, a criação de lagoas de água salgada no meio dos terrenos, que tem depois este aspecto, enfim, terrível. Conclusão. Nós, de facto, ao longo dos anos, temos alertado para a necessidade de haver uma gestão continuada da Ria de Aveiro, que é um problema mais geral, e concretamente ali daquela zona. Conclusão, isso não tem sido possível, e eu só para vos dar nota, como já perceberam, isto é um problema que se arrasta desde a Administração Regional Hidrográfica, desde a RH, agora passou para a APA, isto é, o problema vem-se acumulando, e nós em 2009, na ausência da intervenção da tutela, a Câmara Municipal de Estarreja interveio por duas vezes. Em 2010 interveio por três vezes. Escusar-se a dizer que em cada um destes anos nós sinalizamos o que se passa, informamos, fotografamos, orçamentamos, mas depois, porque ora chove, ora faz sol, ora isto, ora aquilo, enfim, a última justificação é que de facto não há dinheiro, o que desde logo não é propriamente uma justificação criativa. Mas as anteriores foram no mais, mas no fundamental o que implicou é que a tutela fez zero. Portanto, 2009, duas intervenções, 2010, três intervenções, 2011, duas intervenções, 2012, uma intervenção, em 2013 já vamos com cinco intervenções. Estamos a falar de, enfim, em termos de ajustes diretos de pequenas coisas, que no total, sem juros moratórios, vão para 90 mil euros, portanto, isso não é provavelmente um problema da importância em si, é sobretudo esta ausência continuada e reiterada, quer por parte da RH, quer por parte agora da APA, relativamente à intervenção de manutenção destas motas que, de facto, servem de valas de separação das terras e das águas salgadas. Nós temos, inclusivamente, um protocolo com a RH firmado há 3 anos. Bom, com protocolo, sem protocolo, o governo anterior, o atual, enfim, não só não fazem como não pagam. E, portanto, a situação nesta altura é esta e que suscitou, de facto, o interesse continuado dos seus deputados, que naturalmente agradeço, e de outras forças, chamando a atenção para aquela situação que, basicamente, se não fôssemos nós, Câmara Municipal de Estarreja, intervir, até porque as zonas de maior pressão, de facto, são em Estarreja, de facto, não seria a Albergaria ou a Aveiro, que enfim, seria para mim mais fácil, mas não são, acontecem mais ali no nosso território, e, portanto, obviamente, não vale a pena andarmos a empurrar, nós depois intervimos. E temos feito, como já se aperceberam, desta forma continuada. Agora, o que é que isto implica? Implica que, no fundo, toda a fruição daquele espaço, toda a relação, quer com a agricultura, quer com o ambiente, enfim, é fácil supor que depois tem implicações nas próprias espécies, tem repercussões, inclusive, nos próprios caminhos, porque as pessoas deixam de fazer os percursos e, portanto, há, de facto, ali um incómodo, que muitas vezes é um obstáculo à que se faça à fruição económica e à fruição de lazer ou científica naquele território. O que me incomoda nisto é, de facto, a permanente omissão por parte das autoridades centrais ou regionais nesta matéria e a incapacidade de nós encontrarmos uma solução para resolver o tal problema estrutural. Isso significa o quê? Que tentámos, através do POLIS, lá chegar, mas depois o POLIS revelou-se curto para a dimensão dos problemas que já temos na Ria de Aveiro, mas, no fundo, depois os problemas da Ria de Aveiro, da falta de gestão, têm aqui, de facto, uma implicação muito mais forte. E só para vos dar nota, a questão essencial tem a ver com o aumento do prisma da maré, isto é, com a altura da praia-mar ou da maré alta. Sim. Em 1990, ali, a praia-mar estava a 2,50 m. Em 2006 estava em 3,73 m. Isto tem a ver, obviamente, com o afundamento do canal do Porto de Aveiro e, naturalmente, depois há um aumento das entradas das águas salgadas do mar que dão, de facto, este resultado para o qual nós não temos defesa. 10 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não é necessariamente só mesmo nos 10 minutos, podia ultrapassar, mas Sr. Presidente faz o favor de respeitar. Muito bem, senhor, tenho já inscrito o Sr. Deputado Ulisses Pereira do PSD para a primeira intervenção que fará com certeza em nome do PSD. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria saudar a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, o Dr. José Eduardo Matos. Na realidade, o PSD entendeu que seria útil a sua presença aqui nesta comissão, no seguimento de um requerimento do Partido Comunista sobre outro tipo de audições. É a primeira que é possível fazer. Naturalmente que aquilo que nos trouxe aqui, para mim, não é novidade, mas julgo que é importante que possa haver um conhecimento o mais alargado possível daquilo que tem sido uma saga de 40 anos e da incapacidade do poder político, e por lá passaram muitos governos, muitos partidos, em resolver uma situação que, do nosso ponto de vista, é extremamente prejudicial, quer do ponto de vista da agricultura, quer do ponto de vista do ambiente. E, portanto, o seu testemunho, que é um testemunho de um autarca que está no terreno, uma visão política dos agentes locais, faz-me reiterar aquilo que aqui foi dito. Eu penso que não há uma solução real para os problemas do Baixo Voga e da Ria de Aveiro sem que haja uma gestão integrada, que até já tinha sido decidida por duas vezes, mas que depois na prática nunca foi colocada no terreno. E, portanto, este empurra entre o ambiente e a agricultura, pensamos que agora tem razões para deixar de ser empurra, porque tem a mesma tutela e porque sentimos, infelizmente, do ponto de vista do financiamento das obras para a conclusão do DIC, que é aquilo que fundamentalmente resolve, do ponto de vista estrutural, a questão do Baixo Voga Lagunar. A senhora Ministra considerou já que essa seria uma obra prioritária no próximo quadro comunitário de apoio, mas eu gostaria de saber, da parte do senhor Presidente da Câmara, pronto, para além disso ter acontecido, porque ela foi colocada nos últimos 10, 12 anos e depois de terem sido resolvidos os problemas das reclamações ambientais em sede de Bruxelas, nos últimos 10, 12 anos houve um completo abandono deste projeto por parte dos sucessivos governos. E, portanto, eu perguntar-lhe-ia se entende que há algo a fazer, para poder antecipar a obra física, se há determinado tipo de trabalhos, de desenvolvimento de processos que possam ajudar a que depois, do ponto de vista da resolução estrutural, estejamos mais próximos. Outra questão, eu não tenho dúvidas nenhumas que as obras realizadas no Porto de Aveiro são também uma das principais causas do agravamento da situação, em particular essa amplitude de marés acrescida. Eu gostaria de saber se houve alguma vez, ou da parte dos governos, ou da parte da administração do Porto de Aveiro, uma disponibilidade para perceber as consequências que está a causar noutras atividades e a partilha desse tipo de custos ou de participação nos investimentos que são necessários fazer. Gostava também de saber, tive pena na realidade que o Polis da RIA não pudesse ter sido parte ativa, penso que a situação estaria ultrapassada, porque a presença no terreno ajudaria a fazer lembrar à Administração Central aquilo que costuma esquecer. Eu gostaria de saber se a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro tem previsto poder ter um papel diferente daquele que teve até agora no que respeita à condução deste processo e qual. Por fim, também para não roubar muito tempo, duas notas. Uma, já nos referiu o montante que teria havido de parte da Câmara Municipal de Estarreja para fazer intervenções, cerca de 90 mil euros, que competiriam à Administração Central e não à Administração Local. No seguimento de uma pergunta que o Grupo Parlamentar do PSI fez, e peço também outros grupos parlamentares, o Governo diz-nos que está a estudar a possibilidade de haver candidaturas para reembolso dessas obras de emergência, dessas intervenções feitas. Gostaria de saber se concretamente houve algum contacto por parte do Governo ou se há algum conhecimento acrescido sobre esta matéria, sendo certo que esta resposta também tem cerca de duas, três semanas. Por último, eu reiterava que da parte do Dr. José Eduardo Matos tenho recebido uma visão política muito adequada de terreno e também do ponto de vista técnico. Tenho recolhido essa informação do engenheiro João Paulo Magalhães Crespo, que inclusivamente foi o coordenador de todo o projeto Baixo Volga Lagunar e que integra neste momento os quadros da Direção Regional de Agricultura e Pescas da Região Centro, e que penso que também seria a pessoa indicada para nos poder dar a visão do ponto de vista mais técnico daquilo que se passa. Gostava também de saber a sua opinião, se há outros contributos, Universidade de Aveiro, ou se com a presença do engenheiro João Paulo Magalhães Crespo estaríamos suficientemente informados sobre essa matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Sr. Deputado Rosa Albernaz, do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo e dizer que é importante que esteja aqui connosco e a apresentação que fez sobre o problema relacionado com o Conselho de Estarreja e o problema, portanto, da zona agrícola. É um problema que eu tenho que reconhecer que existe já há muitos e muitos anos. E aquilo que o Sr. Presidente expôs aqui é a realidade. É o não entendimento entre dois ministérios, que já vem há muitos anos, e que tenho esperanças agora que neste governo, os dois ministérios, o da Agricultura e o do Ambiente, como estão debaixo da mesma alçada, possamos resolver essa questão, que é uma questão muito delicada e é uma questão que as populações daquela zona sofrem constantemente e pedem apoio político às pessoas que representam. Eu sinto isso e reconheço que há culpas de quer de um lado, quer do outro, desse não entendimento. O Sr. Presidente expôs de uma maneira muito direta e o meu colega Ulisses fez uma intervenção de pontos que eu tinha aqui para colocar e de perguntas. Eu concordo inteiramente com o meu colega Ulisses e o que posso dizer é o seguinte, Sr. Presidente, eu conheço bem aquela realidade porque já lá tenho ido e tenho, portanto, junto do DIC, também feito o percurso. A pergunta que eu faço, em virtude do meu colega Ulisses ter feito a sua exposição nos pontos todos que eu aqui tinha, de polis, da gestão integrada, a pergunta que eu faço é o que é que podemos fazer agora para ajudar na resolução deste problema, porque as coisas estão-se a agravar cada vez mais. E eu compreendo que num momento de crise, uma autarquia com tantas dificuldades, não pode estar também constantemente a fazer remendos, porque são remendos que se faz e que não se resolve o problema. Portanto, o que é que nós podemos realmente fazer para ajudar o Sr. Presidente na resolução deste problema, que é um problema grave do nosso distrito e do meu distrito, e que eu reconheço que não tem sido possível a nível político resolveu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, agradecer a disponibilidade para nos vir elucidar. E a presença do Sr. Presidente é mais importante que ainda ontem, quando discutíamos quem efetivamente deviam ser as entidades que viriam aqui esclarecer à Assembleia da República. Se é uma matéria do Baixo Voga, havia aqui uma grande nebulosa em torno disso e não nos conseguimos entender. E percebemos agora, também percebemos um bocadinho mais qual é a dificuldade, mas já perguntarei sobre esta matéria. Aquilo que nos referiu aqui relativamente à intervenção da Câmara Municipal leva-me a fazer um primeiro comentário que tem a ver com aquilo que é a responsabilidade e as intervenções das autarquias, tantas vezes maltratadas pelo Poder Central, e que depois acabam por substituir ao Poder Central em muitas matérias, nesta em concreto no referido, mas muitas outras substituindo o Poder Central, e depois são tratadas como se fossem os maus da fita deste processo, e isso é inadmissível na nossa perspectiva, e também é um bom exemplo que nos traz aqui e que ilustra esta postura do Poder Central para com o Poder local, que efetivamente muitas vezes é o garante que os problemas são resolvidos, mesmo sem ser a sua competência. Aproveitar para perguntar, relativamente ao esclarecimento dos 90 mil euros que o Sr. Presidente falou, é só referente às intervenções de 2013 ou é todas desde 2009? É a totalidade. Referiu o Sr. Presidente um protocolo entre a Câmara e outras estruturas existentes, mas que não é cumprido. Gostava de perguntar se é um protocolo assinado em que a Câmara presta uma espécie de prestação de serviço, em que a Câmara se substituiu o Poder Central e em troca era ressarcido em termos financeiros, é isso ou são um bocadinho mais abrangentes? Gostava também de saber se a autarquia, eu julgo que terá essa informação, se a autarquia de Estarrejo e as autarquias da região têm contabilizados aquilo que são as perdas para a agricultura pelo facto do sistema não estar funcionante e até pelo facto de ultimamente terem os problemas se terem intensificados, se isso está contabilizado, o que é que poderia ser produzido e que riqueza podia ser criada naqueles campos e que não está a ser e que isso não está a acontecer devido ao facto do sistema não estar plenamente funcionante. Outra questão, e que já referi há bocadinho, era a questão da gestão. A proposta inicial do PCP era para serem ouvidas a Direção Regional da Agricultura, ou a estrutura que a substituiu, e a Comissão de Coordenação, e depois a que o PSD acrescentou, e muito bem, a possibilidade de ouvir o Sr. Presidente. Da Direção Regional, ou da estrutura que substituiu a Direção Regional, dizem-nos que não têm nenhuma competência sobre a matéria. O que nos estranha, porque algumas perguntas que foram respondidas, algumas questões colocadas, nomeadamente ao grupo parlamentar do PCP em 2011, o Ministério da Agricultura faz um extenso desenvolvimento daquilo que tem sido o processo, muito mais que as estruturas do ambiente que dizem que não têm nada a ver com o assunto, em 2011. E por isso estranhamos aqui que não percebemos, avançava-se ontem que eventualmente poderá não ser a estrutura regional que tem respostas sobre esta matéria, mas uma direção mais central sobre a matéria. Por outro lado, cruza-se também aqui a questão do Polis, que tinha um programa, tinha uma medida específica para as questões do Baixo Voga, e aproveitava para, se o Presidente nos pudesse esclarecer, qual é a execução dessas medidas, daquelas que estão, e já percebemos que não é o suficiente, é muito aquém aquilo que foi, acabou por ser previsto no Polo, e está muito aquém daquilo que seria necessário. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Presidente, tem a palavra para agora responder. Pode usar, não é necessariamente só os 15 minutos finais, pode usar com certeza mais um bocado com a tolerância da mesa, se o Presidente tem a palavra.
Enfim, como diz alguém, muito obrigado pelas vossas perguntas. Respondendo ao Dr. Ulisses, relativamente à caracterização, quer da região, quer do seu potencial, nomeadamente na parte agrícola, eu julgo que pode e deve ser chamado o engenheiro Magalhães Crespo, que no fundo tem essas funções na DRAP-C, desde há muitos anos tem acompanhado esse processo e, portanto, é, de facto, hoje o mais profundo conhecedor sobre a área, sobre a matéria. Julgava também que seria interessante colocarmos aqui a audição na perspectiva também do ambiente. Não é que o José Magalhães Crespo, nesta altura, já não tenha percebido da largura de banda que nós estamos a trabalhar, ele sabe disso muito bem, mas a verdade é que tem havido aqui um envolvimento muito mais forte também do ambiente. Aliás, o tal seminário do Biorria, O Biorri é um projeto da Câmara Municipal de Estarreja, que é o primeiro projeto de conservação da natureza na Ria de Aveiro, pasme-se, mas que no fundo visa aproveitar de facto o potencial de biodiversidade que lá existe. E o que acontece? Nós temos feito um conjunto de estudos e de ações, nomeadamente com a Universidade de Aveiro, que de facto revelam bem o potencial que aquela região tem. O que eu sugeria era que se trouxesse cá, nomeadamente, o coordenador da Biorria, o engenheiro Norberto Monteiro, porque ele de facto saberá explicar qual é o potencial das espécies, da biodiversidade. Nós vamos lançar até um livro sobre a lontra, que é uma espécie muito arredia, escondida, e portanto que é uma das riquezas que nós lá temos, além, enfim, da árdia purpúrea, a garça vermelha, enfim, e todas as outras espécies que têm a ver com o birdwatching. Portanto, vamos trabalhar isso com grande força. Estamos trabalhando muito também com a, como disse, com a biologia, sobretudo da Aveiro, mas este panorama ou esta relação mais forte com o ambiente, nós temos que cuidar, porque é verdade, o ambiente não tem trabalhado tanto esta área como devia, ou se quisermos, quando trabalha. Eu lembro de há uns anos ter perguntado a alguém do Ministério do Ambiente que ações é que pensavam ter para a Ria de Aveiro, e basicamente ele dizia que nenhuma. As ações que normalmente existem ou têm existido são ações de proibição, ou de motorização da poluição, e portanto não há valorização de facto do território, o que é uma pena. Enfim, devo dizer que provavelmente uma boa surpresa para mim foi há um projeto, chama-se FACTS, enfim, não sei se conhecem, mas é um projeto europeu que tem a ver com estratégias territoriais para adaptação às alterações climáticas, e em Portugal escolheram um sítio que é precisamente o nosso, por força da sua sensibilidade para as questões das alterações climáticas. Portanto, nós já estamos nesta altura, mas a nível europeu, a olhar para estas questões numa perspectiva diferente daquela que, infelizmente, temos feito cá. Portanto, deixo essas duas questões que me parecem absolutamente pertinentes. Relativamente à questão de como avançarmos, matéria que nós temos colocado ao longo dos anos, de facto, importa fazer projetos, enfim, porque os projetos que existem, enfim, estarão, obviamente, nesta altura já desfasados, até de acordo com a nova legislação, e, portanto, fará sentido que se dê prioridade à questão dos projetos. E aí, eu já percebo que, até para 90 mil euros, há problemas, enfim, orçamentais, que fará fazer projetos que imagino que possam ser mais caros, mas não são muito mais caros, porque, no fundo, o que é caro é a obra, que, segundo os elementos que temos, apontarão para a casa dos 20 milhões de euros. A tal construção do dique na Ponta Norte e na Ponta Sul. Agora, o que é preciso é que, de facto, alguém arranje uma fatia para dizer, ok, vamos avançar com os projetos, enfim, e, nesta altura, de facto, uma MAOTE, como tem essa abrangência de banda larga, faz todo sentido que o possa fazer e, portanto, que possa, de facto, assumir essa responsabilidade. O que nós temos feito, face a esta disfuncionalidade do nosso Estado Central, e isto é um apelo à regionalização, é que este projeto, nomeadamente, possa ser, a obra do CREN, ser alvo de fundos também na perspectiva regionalizada, e, portanto, no trabalho que já fizemos no passado com o CREN, em que nos fizemos com a Universidade de Aveiro um plano territorial de desenvolvimento, nós, neste novo, que nós chamamos de CIRA, que CIRA é a Comunidade Municipal da Universidade de Aveiro, da CIRA, e, portanto, chamamos de CIRA, o trabalho que estamos a fazer é que esta obra possa ser assumida pela própria Comunidade Intermunicipal e, portanto, que dessa forma se resolvam muitos destes impasses que têm vindo a ser colocados. Aliás, é essa a nossa postura, nomeadamente para a questão do Polis, para a questão da Parque Expo, enfim, para nós conseguirmos, de facto, não ver interrompidas obras que para nós são importantes. E, portanto, este envolvimento da Universidade de Aveiro e da CIRA é real e, portanto, o próximo plano territorial de desenvolvimento para o que é que vai ter já em conta esta possibilidade de nós assumirmos esta obra numa perspectiva sub-regional. Relativamente à questão do Porto Aveiro, o que tem acontecido ao longo dos anos é isto. Todos nós estamos de acordo que o Porto Aveiro é importante. Ponto. Agora, a verdade é uma, para se potenciar o Porto Aveiro e o canal comercial, o Porto Aveiro usa a barra, e a barra não é de Porto, a barra é da Ria. Às vezes as pessoas se esquecem de dizer que a barra que é do Porto, mas não, a barra é da Ria. E, portanto, mas quem tem feito obras é sempre o Porto Aveiro, ou o Ministério das Obras Públicas, nunca é, de facto, nunca é o ambiente, nunca é a agricultura, e, portanto, tudo o que se tem feito tem tido a ver com a questão do Porto Aveiro. Os estudos de impacto ambiental são reduzidos à área do Porto Aveiro. E, portanto, e os sucessivos administradores, o que têm dito é que depois, não há impactos no resto da Ria. Bom, eu diria, não há impactos medidos. Portanto, eu dizia a verdade, de facto não há impactos, enfim, porque eles não são medidos, tudo não chega lá, não há impactos medidos. Eu um bocadinho já vos expliquei o que é que tem acontecido relativamente à questão da praia-mar e, portanto, da invasão das águas salgadas. Esse tem sido um problema ao longo das décadas. A única entidade que tem feito obras estruturais na ria é o Porto Aveiro. E, obviamente, que ao manter o canal circulável e ao afundá-lo sucessivamente, tem criado este tipo de problemas. Nós, no último congresso na ria, convidámos inclusivamente, até tentando aproveitar aquilo que são as melhores experiências consolidadas, no caso holandesa, convidámos um instituto, na Holanda os institutos são privados e pelos vistos estão-se bem com esse sistema, mas há institutos que estão a trabalhar para o governo holandês relativamente àquela questão dos diques, e o que nós sugerimos até que, por que não assumir um dique que fizesse a separação do canal do Porto Aveiro para o resto da ria, de forma a que esses problemas fossem, minorados. E, portanto, esta solução faz sentido ser aprofundada, mas, de facto, começámos a dar para esse peditório que nos apercebemos que o Polis 1, que tem uma intervenção, como já referi há pouco, não chega ao Baixo Voga Lagunar na perspectiva de concluir o dique, tem sim uma intervenção mais forte na questão do desassoreamento, mas no fundo o desassoreamento, que pode acontecer numa perspectiva limitada, não vai resolver nenhum destes problemas estruturais, porque o problema está colocado a montante na entrada da barra da Ria de Aveiro. E, portanto, enquanto o Porto tiver necessidade daquele tipo de canal e daquela profundidade, é evidente que todos os outros problemas existem ali. E, sobretudo, as obras do Polis, que nós, de facto, enfim, saudámos no passado e saudamos no presente, vêm, de facto, permitir fazer um reforço das margens através da colocação de ciclovias em muitas das áreas da envolvente à Ria de Aveiro, mas o que vai acontecer é um bocadinho o que acontece na Norte Costeira. Vai empurrar a pressão, porque a água está lá toda na mesma, para o outro lado. Portanto, o que vai acontecer, digo eu de uma forma empírica, é que todas as obras do Polis, uma vez que não houve nenhuma intervenção no Baixo Voga, vão empurrar mais pressão de água salgada para a zona do Baixo Voga e, portanto, estes fenómenos de invasão sucessiva e cíclica que tem acontecido nos terrenos aráveis vai continuar a acontecer e de uma forma mais reiterada nos próximos tempos. Portanto, a nossa esperança é que possa haver um Polis 2, e que, no fundo, o Polis 2 possa assumir uma solução estrutural que não fique só na ria, que vá também, finalmente, à barra, e que a barra seja, finalmente, vista numa perspectiva integrada e que diga aos seus do Porto, ok, nós fazemos aqui uma separação e, portanto, vocês vivem aí, passam os vossos barquinhos, mas deixam também, não é barcos, é navios que se diz, e portanto, deixam-nos viver aqui deste lado sem problemas. Porque, se isso não acontecer, nós, basicamente, com o Polis 1, estamos a criar mais problemas no Baixo Voga Lagunar. E, portanto, daí que a urgência das intervenções. E basta ver até o que já aconteceu este ano, em que nós tivemos fomos obrigados a intervir 5 vezes para repor motas, enquanto no ano passado só tínhamos tido uma intervenção. E nos outros anos, 2, 3. Portanto, há aqui, de facto, um aumento da pressão sobre aquela mesma área. Outra questão colocada foi dinheiro para reparações. O Governo ainda não pagou, e, portanto, o pretexto que deu há cerca de 15 dias é que, de facto, orçamentalmente não consegue pagar. Como disse há pouco, não é propriamente uma justificação muito criativa, mas todos a compreenderão. Relativamente a Torres Albernaz, como podem ajudar? De facto, olha, ajudam, porque eu vindo cá, já dou visibilidade à questão, enfim, e como disse, como vim cá a estrear na Assembleia da República, sendo ouvido desta forma, aproveito de facto para chamar a atenção para aquele problema que nós lá temos e que muito boa gente tem chamado a atenção. E, de facto, ajudar, nomeadamente nestas perspectivas de... É preciso avançar com os projetos. É preciso assumir no CRER uma fatia para este tipo de intervenção. É fundamental assumir o Polis 2. E depois, sobretudo, tem que se pensar no problema da gestão da ria. Eu devo dizer que a questão da gestão da ria é das maiores ilusões que eu levo, porque, basicamente, nós conseguimos, por duas vezes, alcançar uma solução que permitia gerir a ria na sua globalidade, que, no meu entender, seria um primeiro passo para chegar cá. Conseguimos arranjar um diploma que servisse, ele foi aprovado. Fizemos o primeiro congresso da região da Aveiro, foi lá onde o Primeiro-Ministro João Barroso anunciar. Entretanto, o diploma foi para a Presidência da República e o Sr. Primeiro-Ministro, ao tempo, foi para a União Europeia, como todos chamam, e o Sr. Presidente da República devolveu tudo, novamente, todos os diplomas que lá estavam pendentes. Bom, entretanto, entrou o novo governo, e lá andaram os santos do altar, cá a pressionar o novo Primeiro-Ministro e o novo governo, como sabe, era o Dr. Santana Lopes, e mesmo no final daquele pequeno reinado, aquilo que conseguiu ir para o Presidente, aprovaram, inclusive o Ministro, foi para o Presidente da República. E o Dr. Jorge Sampaio devolveu aquilo. Depois pediu desculpa, mas obviamente as enguias e todas as espécies, os labradores todos e todas as plantações à volta da Ria da Beira não beneficiaram nada com a desculpa que ele deu, porque ele de facto não se apercebeu que estava pela segunda vez a devolver o mesmo diploma. Pronto. E a conclusão, a partir daí, enfim, deu o que deu, e o que deu não foi nada, até porque, só para deixar aqui um episódio, por acaso é ridículo, mas enfim, é português. Até com a intervenção do então Governador Civil, Filipe Neto Brandão, nós conseguimos que a agricultura se interessasse então com a RH. E basicamente fizemos reuniões, etc., e o senhor, o secretário da Agricultura, resolveu, ok, não, eu vou tratar disso e vou avançar com isso. Bom, passado um ano, chamou-nos aqui a Lisboa, Ministério da Agricultura, com a senhora Presidente da RH, para nos dizer o seguinte: olha, está aqui um problema que é um problema de funcionamento. E o problema é este, é que eu sou o secretário de Estado. Do outro lado do ambiente está a senhora Presidente da RH, que é equiparada à diretora regional. Portanto, eu não, o interlocutor que eu teria para falar do parte do ambiente teria que ser com o senhor Ministro, porque eu com ela não devo tratar. Ora bem, como o meu Ministro não fala com o Ministro do Ambiente sobre estas coisas, então eu não consigo resolver o problema. Isto é Portugal há 2 anos atrás. E estava eu, estava o então Governador Civil, enfim, como sabem, e portanto, passou, até isto se passou, só para dar conta do que é que se passou. Portanto, todos podemos ajudar, sobretudo a encontrar estes caminhos de gestão, Polis 2, no âmbito do CREN, e também, sobretudo, esta prioridade à questão dos projetos. João Ramos, que protocolo foi assinado pela RH? Foi, sobretudo, uma declaração de dívida. Porque uma declaração de dívida, portanto, o que é que acontece, enfim, já todos percebemos que a competência é deles e só deles, se nós queremos fazer alguma coisa até nos multam. O que aconteceu foi que nós vimos obrigados a intervir e falámos, e disse, bem, então, ok, nós vamos lá fazer e depois vejam lá se nos pagam. Então a solução foi com o RH fazer um protocolo em que eles nos diziam que iam pagar, e que foi tudo aprovado e tudo certinho, mas depois nunca mais nos pagaram. Portanto, foi só uma declaração de dívida. Devíamos ter colocado lá a credencia de juros a uma taxa simpática. Bom, quais as perdas para a agricultura? E eu ponho a questão e para o ambiente, porque uma coisa não se pode de facto associar da outra. Enfim, basta falar com os agricultores lá. Eu percebi quando vocês lá levaram ao ALDA, a Associação de Labradores do Setor, mas há uma Associação de Beneficiários de Baixo Fogo, e eles de facto são muito interessados, lutam lá, e eles é que sabem quais são os problemas que todos os anos têm. De facto, é tremendo o tipo de problemas, porque eles todos os anos se repetem, todos os anos sabem, todos os anos há o aqui de Al-Rei, que as águas vêm aí, pronto, e eles, enfim, têm que ver com aquilo. Para muitos aquilo, de facto, é agricultura de subsistência, portanto, não tem o caráter industrial, mas também digo eu que conforto e que segurança alguém pode ter para assumir a aposta económica, como nós temos pena que não tenha sido feita com mais força através da agricultura relativamente ao seu próprio futuro. Mas, no fundo, não há hoje nenhuma garantia de que amanhã não há outro rumbo e, sobretudo, como as coisas estão e com aquela, digamos, com a mais-valia do polo, nós vamos ter ali um problema a crescer. E, portanto, obviamente, ninguém pode ali apostar declaradamente naquilo. A única pessoa que se dedica mais a sério é o senhor do arroz, que vai fazendo o favor de andar com aquilo, mas o homem também passa a vida a ser interrompido, tem que parar, tem que andar para trás, tem que retomar, e portanto, enfim, é de facto uma dor de alma. Depois a questão para o ambiente, enfim, deu impacto mais indireto, mas é igualmente grave, porque o que acontece é que aquela zona, de facto, em termos de espécies, é riquíssima, e sempre que há uma alteração do ecossistema, no fundo, as próprias espécies também, enfim, têm repercussões nas espécies. Portanto, a biodiversidade riquíssima que lá está é permanentemente posta em causa com aquele tipo de invasões. Portanto, há aqui, de facto, danos graves. Alguns, no meu entender, já vão ser irreversíveis, outros vão demorar algumas décadas a recuperar, mas, o alerta sucessivo, não é, tem tido, nomeadamente, aquele efeito do Pedro, a dizer que vem o lobo, de facto, o lobo tem vindo todos os anos. Algum dia é que, de facto, nem Pedro nem Lobo. Não. O Pedro não tem agricultura para viver e o Lobo não tem nada para comer e, portanto, acaba-se tudo. Bom, quem tem competência, a agricultura, de facto, A agricultura tem tido. Este projeto nasce, tem uma gênese agrícola, é o projeto hidroagrícola, ou desenvolvimento agrícola do Baixo Voga, tem esse nome original há cerca de 40 anos. Depois, de facto, tem-se feito a evolução para o projeto do Voga, para ter esses dois componentes, agrícola e ambiental. Isto tem sido. Eu sei que havia estudos da DGADRE, que era a Direção Regional do Desenvolvimento Rural, houve estudos feitos por eles. Até eu lembro-me que uns vinham dizer uma coisa, outros vinham dizer outra, nomeadamente, um dizia que a zona para que devia investimento não justificava em termos agrícolas, o anterior dizia exatamente o contrário, que era uma pena estar-se a perder aquela quantidade de território e a sua qualidade, e, portanto, mas foi sempre através da DGADRE que isso foi conduzido. Pronto. Através da DRAPC, nós lá temos tido alguns contactos, através do tal engenheiro Magalhães Crespo, que nesta altura, eu julgo que ele é subdiretor, não sei exatamente qual é o cargo que ele desempenha, mas está mais, de facto, ligado a esta área. Portanto, tem sido através, de facto, da DRAPC e antes da DGADRE que estes assuntos têm sido tratados e eles têm lá, certamente, papéis com fartura, até porque fizeram chegar a uma reunião que tivemos com a senhora ministra vai fazer há um ano e meio sobre esta matéria, portanto, ela tinha lá papéis e não fui eu que lhes dei e terá sido a DGADRE. O que se nota aqui, de facto, é quem tem competência, porque, no fundo, ninguém exerce competência. Da questão é essa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome desta Comissão, agradeço-me todas as informações que aqui trouxe. Deixava-lhe uma nota ainda, Sr. Presidente, se assim o entender e se achar conveniente, de nos enviar ainda alguma documentação por escrito ou através de carta ou através de e-mail. Aqui o Sr. Joaquim Ruas, deixa ficar aqui o contacto dos serviços, que nos possa fazer chegar, não num prazo muito alargado, mas num prazo relativamente curto, para podermos complementar este trabalho que estamos a fazer sobre a situação do Baixo Voga Lagunar. E, em nome da Comissão, agradecer-lhe. E esta foi a primeira vez de ser ouvido numa comissão parlamentar. Quem sabe não apanha o gosto e não vem cá mais vezes. Sr. Presidente, muito obrigado.